e uma oficina.
Quando sai do trabalho?
Até amanhã.
Nunca é tarde com Sónia Santos. Renascença, a par com o mundo, ímpar na música.
28 minutos para as 8 no Nunca é Tarde. Começa então a tertúlia Bola Branca. O Sérgio Costa, Pedro Azevedo, Domingos Paciência e Olivier Bonamici. Muito boa tarde e sejam muito bem-vindos. Boa Bom ano a todos, porque acho que ainda não tínhamos falado este ano, pois não?
Ainda não.
Quero-vos contar uma coisa sobre Cristiano Ronaldo.
Uma curiosidade, vamos a isso, Sónia.
Vocês lembram-se do Martunis? Aquele menino que foi encontrado na praia, vestido com a camisola da Seleção Nacional.
Na Indonésia.
E, exatamente, depois do tsunami, não é? Exatamente. O Olivier está a olhar para mim assim, tipo, não estou a ver quem é. Bom, o Martunis tinha 7 anos, perdeu a mãe e os dois irmãos. Na altura, a Federação Portuguesa de Futebol doou dinheiro para reconstituir a casa da família, reconstruir, aliás, do Martunis. E o Cristiano Ronaldo visitou, não é? Tornou-se assim uma espécie de mentor, protegeu de certa forma, prometeu também pagar-lhe os estudos, trouxe-o a Portugal. E agora, o Martunis já tem 22 anos, vai casar. E quem é que foi convidado para o casamento? Quem foi?
Domingos.
O Domingos Paciência, exatamente. Pronto, não sei se o Cristiano vai ou não vai, mas que foi convidado para o casamento, foi. E então, vamos começar por falar do quê?
Vamos falar de ano novo, tudo na mesma. Tudo na mesma, pelo menos no que diz respeito ao topo da classificação da Liga Portuguesa. O Porto venceu em Alvalade o Sporting por 2-1. Há 11 anos que o Porto não vencia em Alvalade. O Benfica bateu o Vitória Sport Clube em Guimarães por 1-0. Mas há aqui uma nota comum para estes jogos. Olhando para os dois jogos, quem jogou melhor, ou jogou melhor boa parte do desafio, não ganhou. Domingos, surpreendido com a forma como se desenrolou o jogo de Alvalade, em que a espaço o Sporting esteve bem por cima do Futebol Clube do Porto?
Surpreendido não, porque sabíamos que ia ser um jogo de pressão depois do que aconteceu no dia anterior com a vitória do Benfica. Esse jogo ficou mais pressionado, quer para o Porto, quer para o Sporting. Agora, na primeira parte não foi realmente um bom jogo, foi um jogo intenso, com muita intensidade. O Porto a entrar e a marcar numa jogada que, na minha opinião, deve ter sido trabalhada durante a semana pelo Sérgio, uma arega sobre o lado esquerdo, uma diagonal, um bom passo do Corona.
Ali a única inovação, permite-me só aqui uma piada, ali uma inovação, foi uma recepção orientada para golo.
Foi, né? A única coisa que o Sérgio não treinou, foi a recepção do Marega. Portanto, na primeira parte, poucas oportunidades. O Sporting acaba por empatar num bom golo da Acuña, com a antecipar-se, a ganhar a bola, a chegar à zona de finalização e fazer um bom golo, e portanto uma segunda parte a prometer. E a verdade é que o Sporting na segunda parte foi melhor, pressionou mais o Porto, teve várias oportunidades. Acho que o Vieto poderia ter resolvido o jogo a favor do Sporting, que teve para lá 3-4 oportunidades. O Filipe também, o Luís Filipe também, uma de cabeça, depois mais tarde o Coates também, a bola na trave. Mas a verdade é que apareceu o Soares e o Porto acaba por não fazer um grande jogo, é verdade, mas acaba por aproveitar os erros do Sporting, quer no primeiro golo, quer no lance de bola parada, e o Sporting acaba por fazer uma boa segunda parte. Não é que tenha sido um grande jogo do Sporting, porque um jogo tem 90 minutos, não tem, claro, 45.
Mas esta forma menos impositiva, digamos assim, do Porto, deve-se essa pressão da vitória do Benfica no dia anterior, Domingos?
Tem sempre influência, não é? O Porto sabia perfeitamente que em caso de derrota poderia pôr o título ainda mais longe da sua vista, portanto, e é natural que os jogadores pudessem estar de certa forma algo ansiosos, nervosos. Mas acho que o Sérgio surpreendeu e esteve muito bem, desde a colocação do Marega do lado esquerdo e aproveitar aquela debilidade do Sporting com a bola nas costas, mas também depois na parte final com a entrada do Luís Dias, que acaba por mexer outra vez com o jogo e
fechar o jogo
e teve a oportunidade. O Sporting, é verdade, teve aquelas oportunidades antes, mas o Luís Dias também tem duas situações que pode pôr o resultado em 4-1 e seria um jogo com uma goleada, porque são duas boas oportunidades.
Olivier, esperavas um Porto mais afirmativo também, ou não? Ou esperavas de facto um jogo como o que se desenrolou em Alvalade?
Eu não achei que o Sporting tivesse assim, quando... É evidente que o Sporting, tendo em conta o que mostrou desde o início da temporada, foi talvez um dos melhores jogos, sem dúvida, mas não achei um domínio inacreditável, não achei. O que é que eu anoto neste jogo é que vejo, vi um Sporting que na intensidade, na garra que teve ao longo do jogo, é algo de novo, claramente. Vi também novamente um drama do duplo pivô Wendel-Dumbia, enfim, para mim é inacreditável.
Mas fez um Sporting a melhorar.
Não, sim, claramente, mas esta dupla não, taticamente não dá, e até o nível individual. Agora, eu queria realçar aqui a decisão do Sérgio Conceição, porque ao contrário do Silas, que quando faz tantas movimentações a equipa não muda, mas Sérgio Conceição, quando muda e coloca Luís Dias, que entras para mim, merecia jogar titular, para mim isto é evidente, para mim, mas não só, é a colocação entre Luís Dias e Marega colocando mais à direita quando entra Luís Dias, muda claramente a equipa e para mim esta substituição, que não é só uma questão individual, muda claramente todo o jogo.
Pedro, é uma boa questão. Luís Dias não deveria eventualmente ser titular nesta equipa do Porto?
É sempre uma questão muito subjetiva, porque é Sérgio Conceição que treina com os jogadores todos os dias e é Sérgio Conceição que traça a estratégia para os jogos.
Até fez um bom jogo, não é?
E fez um bom jogo. E Luís Dias pode aqui ser entendido pelo Sérgio Conceição um joker importante para lançar ao longo do jogo. E pode passar por aí a estratégia de Sérgio Conceição. O que disse o Olivier, estou 100% de acordo, é a minha desvantagem de falar depois do Olivier. Sou eu que estou de acordo com ele. De facto, a entrada do Luís Dias foi determinante no jogo, ao minuto 66. O Porto tinha banco e o Sporting não tinha banco neste jogo. As alterações de Silas não resultaram, as de Sérgio Conceição, ou esta de Sérgio Conceição, resultou. Já sabes que a minha ideia sobre a justiça do futebol, os resultados são sempre justos, merece ganhar quem marca mais golos, mas são ou menos, mais ou menos ingratos. Foi um resultado ingrato para o Sporting. Se fosse um jogo, o jogo de futebol de Alvalade e o de Guimarães, se fossem jogos sem balizas, e se fosse como no boxe, para se atribuir o vencedor a pontos, o Vitória de Guimarães e o Sporting poderiam ser os vencedores desses dois jogos, no meu entendimento. O Sporting rematou mais, só que o Porto teve mais pontaria. O Sporting tem apenas um remate enquadrado, depois mais dois ao poste. O Porto fez 7 remates enquadrados. Lá está o Porto com mais pontaria no jogo.
Mais eficaz.
Mais eficaz, mais feliz, mais experiente e, atenção, mais competente.
E estavas a falar do Benfica, do Vitória Sport Clube de Guimarães Benfica, onde o Vitória também foi, a largos passos, Pedro, muito superior. Que análise fazes do jogo? Viste um Benfica com 2 remates direcionados à baliza durante 90 minutos.
E 4 no total. O Benfica, exato, com 4 remates no total em 90 minutos. Deve ter sido um recorde pela negativa, uhum, do Benfica desde que Bruno Lage assumiu o comando técnico. E Bruno Lage merece aqui os maiores elogios, porque fez um ano à frente do Benfica só com vitórias fora. Todos os jogos ganhos fora de casa, o que de facto é um número impressionante. 34 jogos, 32 vitórias, um empate e uma derrota, e os jogos que não ganha, ambos são no Estádio da Luz, com o Bolonenses na época passada e com o Porto na presente temporada. Eu acho, ao contrário do que já li e vi, não considero que tenha sido um jogo com nota artística elevada, quer para o Vitória de Guimarães, quer para o Benfica, esse jogo. O Vitória, mesmo assim, foi a equipa mais remates, mais volume de jogo ofensivo, mais posse de bola. Na atual temporada, só o Porto tinha tido mais posse de bola a defrontar o Benfica no Jogo da Luz. O Vitória de Guimarães é a segunda equipa a ter mais posse no jogo frente ao Benfica. O Benfica teve de sofrer muito e teve, de facto, uma vitória muito feliz em Guimarães.
O que é que isto quer dizer, se, na tua opinião, Domingos? O Benfica, quando joga com equipas com um poderio mais elevado, no caso do Campeonato Português, o Porto, em que perdeu, e o Vitória de Guimarães, em que sofreu muito para ganhar, sente algumas dificuldades. Que análise faz do jogo de sábado passado?
O Pedro, acho que já disse tudo. Acho que não foi um jogo muito bem jogado. Foi um jogo jogado a uma velocidade alta, onde havia, quando é o jogo é jogado a uma velocidade alta, é natural que haja mais erros, mais passes errados, e é natural que o jogo não se torne um jogo muito bonito. Poucas situações de golo, é verdade, mas não haja dúvida que o Benfica, naquilo que é a qualidade dos seus jogadores, na única oportunidade que teve, acaba de fazer um golo numa boa jogada iniciada pelo Sérbi, e que é ele com o Chiquinho do Pisa e depois outra vez para o Sérbi, e acaba de fazer um golo e decidir praticamente o jogo. É verdade que o Guimarães na segunda parte foi mais equipa, acho que pressionou muito mais o Benfica e jogou mais adiantado, criou situações de chegar com facilidade às zonas de finalização, mas depois falta o último passe para finalizar. Acho que o Guimarães fez uma segunda parte melhor também, e concordo com o Pedro quando disse que se tivesse que haver dois vencedores nesta jornada, pelo aquilo que fizeram em termos exibicionais, seria o Guimarães e o Sporting, mas o futebol é mesmo isto. Também os treinadores trabalham finalização constantemente para que as equipas resolvam os jogos com as poucas oportunidades que às vezes há no jogo e há que resolver. Portanto, faz parte do futebol a eficácia na finalização.
O que o conta no futebol são os golos, por enquanto ainda são os golos que se marcam, que contam no futebol. Olivier, notas, consegues encontrar justificações para o facto de o Benfica não ter feito um bom jogo, apesar da vitória em Guimarães?
Claramente, é uma equipa, o trabalho de Ivo Vieira, às vezes, lá está, sim, os resultados são importantes, a classificação é importante, mas o Vitória de Guimarães, sinceramente, a nível da qualidade do futebol, Ivo Vieira tem feito, para mim, é uma opinião minha, um belíssimo trabalho, uma bela equipa mesmo. Agora, ele, de facto, defrontou uma equipa do Benfica que encontrou, finalmente, e falávamos isto no início da temporada, esta dupla do... Eu estou obcecado, eu admito, com esta questão da dupla do meio campo, para mim, um deixado do futebol atual. E quando vê-se o Sporting com Wendel e Dumbiá versus Danilo e Uribe, e vimos a importância do regresso do Uribe no 11 inicial, e vemos na equipa do Benfica a progressão inacreditável de Tarapta e Gabriel, que fez tanta falta quando não estava 100%, e a partir daí, quando tu tens dois jogadores assim com a visão do jogo, por exemplo, que tem Gabriel, faz toda a diferença. E depois o trabalho do Bruno Lage, Rafa não joga, não faz mal, joga Sérvio, e o Sérvio reencontra, melhora até o nível defensivo. Portanto, para mim está tudo explicado.
A importância de um bom meio campo. Temos que falar do vosso tema predileto, que são as alegadas faltas, eventual penalti e a não, intervenção ou não do vídeo-árbitro. Há um lance na área do Benfica em que há um alegado penalti, não sei se vocês consideram que o lance de Rubem Dias foi de facto penalti ou não?
O vídeo-árbitro Bola Branca, Paulo Pereira, considerou grande penalidade não assinalada.
Nesse sentido, Pedro, já que respondeste, alguma razão para que o VAR não tenha feito nada, digamos assim, não tenha havido uma intervenção do VAR?
Eu isento de culpas o árbitro do jogo, Nuno Almeida. Na minha opinião, está isento. O Rubem Dias, começando por analisar a jogada, é imprudente. Faz uma gravata a Davidson de forma imprudente, não tinha necessidade de a fazer, porque estava entre o jogador e a baliza, portanto tinha uma boa cobertura perante Davidson, que até estava de costas para a baliza. O árbitro em campo esperou pela decisão do VAR, e Rui Costa deveria, no mínimo, ter convidado Nuno Almeida a visionar as imagens, e não o fez. Portanto, na minha opinião, há um erro do VAR e não do árbitro.
Domingos, tu pedias no último programa um ano novo, com menos...
Já há mais casos.
Com menos debates
sobre estes
casos. O jogo
de ontem do Rio Ave, então, meu Deus.
Por exemplo.
O Rio Ave não ganhou por 26 centímetros ao todo.
É verdade. Percebe-se que haja alturas em que até as próprias autoridades do futebol, digamos assim, justifiquem decisões do VAR, e há casos, lances, em que o VAR nem sequer tem uma intervenção. Dá para compreender este cenário, Domingos?
Sinceramente, ainda gostava de saber quais são realmente os momentos que o VAR tem que intervir, porque parece que o jogo, durante um jogo, se recorre várias vezes ao VAR. Portanto, eu acho que o VAR só devia intervir nas dúvidas do árbitro. O árbitro tem que ter também responsabilidade naquilo que é o jogo, sempre foi assim. Agora, isto que está a acontecer é que qualquer coisa que aconteça num jogo tem que se recorrer ao vídeo-árbitro. E, portanto, o nosso futebol está assim. Acho que cada vez vai-se complicar mais. Eu, na minha opinião, e já ouvi um treinador, e concordo plenamente, um treinador inglês dizer isto, e é verdade, o fora de jogo tem que ser mudado. O fora de jogo não pode estar a ser penalizado por uma situação de um braço à frente ou de um pé, de centímetros, 6 centímetros.
Foi o que aconteceu no Rio Ave.
6 centímetros o segundo golo e 20 centímetros o primeiro.
Exato.
Ao todo foram 26.
E vou dizer aquilo que o treinador... Aquilo que o treinador inglês disse foi que, havendo os pés em jogo, havendo uma parte do corpo que esteja em jogo, principalmente os pés e as pernas, mesmo adiantando, estando com os braços adiantados, tem que ser validado esse golo, porque senão vamos incorrer nisto. E mais do que isso, é o tempo que se está a perder na decisão. É impressionante o tempo que se está a perder nos jogos de futebol com o tempo que demora a decidir.
Olivier, tu não gostas do VAR, portanto, eliminar o VAR, é isso.
Eu gostei da arbitragem do Sporting Porto e do Guimarães Benfica, portanto, depois de uma interpretação o Pedro disse ok, quem sou eu para contrariar isso, mas eu pessoalmente não achei que havia grande penalidade, mas que há quem tem mais competência do que eu, mas eu gostei pessoalmente do trabalho dos dois árbitros de fim de semana.
Há outro caso no Vitória de Guimarães Benfica, que é o lançamento de tochas. O jogo foi interrompido 4 vezes pelo lançamento de tochas provenientes da zona dos adeptos do Benfica. Domingos, como travar isto? Travou-se o ritmo do jogo? E eu vou fazer esta pergunta de uma vez por todas. A direção SAD do Benfica não terá de deixar de alguma forma de alguns eufemismos e reconhecer que poderá ter um problema com as claques, porque estamos a falar de claques, adeptos organizados, enfim, estamos a falar de claques.
Sérgio, eu não ia individualizar, sim, porque eu acho que temos que generalizar antes que aconteça situações mais graves e fatais no futebol. Acho que temos, de uma vez por todas, criar segurança, e eu digo isto porque ainda hoje de manhã ouvi uma pessoa dizer que se uma pessoa vai ao cinema e está lá a incomodar as pessoas, vai lá a polícia, identifica-o e vai ter as consequências. Num espetáculo de futebol isso não acontece. Até que ponto é que temos que começar a meter câmaras nas bancadas para saber onde é que começam os problemas, e essas pessoas que vão para um estádio de futebol arranjar problemas serem pessoas que não podem de maneira nenhuma assistir. Tem que haver mais segurança, tem que haver, da mesma forma que não digo o VAR, porque ainda vai haver dúvidas, mas haver câmaras.
O VAR nas bancadas ia ser ainda mais complicado.
Haver câmaras para poder filmar e onde é que começam os problemas, para que essas pessoas não frequentem os recintos esportivos, não é?
Pedro Azevedo, tu estiveste no estádio, viste o jogo. Jogo 4 vezes interrompido, a quebrar o ritmo de jogo.
E em Alvalade há um bombeiro que entra com o jogo a decorrer para retirar uma tocha. Foram dois jogos com tochas no relvado. Eu estou com o Domingos, eu acho que isto não passa pela identificação de claques, isto passa pela identificação dos prevaricadores.
Os clubes também não têm responsabilidade.
Os clubes não têm responsabilidade nenhuma. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Que responsabilidade teve o Benfica com o arremesso daquelas tochas para o relvado? Zero, no meu entendimento. Quem tem responsabilidade são os prevaricadores. Têm de ser devidamente identificados.
Os clubes dão apoio às
claques. Há meios tecnológicos. Sim, mas não são os clubes que mandam atirar tochas. Claro, garantidamente. Portanto, os prevaricadores têm de ser severamente castigados. Têm de ser expulsos dos estádios de futebol para diminuir ou erradicar este problema. Caso contrário, os clubes vão continuar a pagar multas e vamos continuar a assistir a tochas arremessadas para os relvados.
Olivier, queres falar de tochas ou do número 10?
Sim, rapidamente, medidas têm que ser tomadas, e porque de facto isto não pode continuar assim, mas eu diria que é, para acrescentar o que disse o Domingos e o Pedro, eu diria que é um pouco a imagem neste momento que acontece na sociedade portuguesa, no setor de saúde. Em outros sítios, há cada vez mais violência. E o futebol, sabemos, reflete a sociedade.
Portanto, feita a análise deste caso, Olivier, vamos avançar para o tema final. Queres falar de números 10 no futebol? Recebeste um livro, não foi?
Sim, Natal. Porque o Domingo está aqui com a Mourad, com toda a honra, em Lisboa hoje. E recebi
uma
prenda de Natal, que se chama Odisseia. Do número 10, portanto são 500 páginas sobre a história do número 10. De facto, o número 10 não é um número, é uma filosofia do futebol. E de facto, ao ler o livro, percebi-me que é algo muito latino. Pensando bem, não há assim tantos números 10 ingleses ou da Alemanha. Deles foi Glenn Hoddle dos anos 80, o inglês, mas era visto como um extraterrestre. E é latino porquê? Porque nós latinos somos lentos, mas elegantes, verdade seja dita. E há uma entrevista muito engraçada, um coreógrafo que dizia que Maradona era um pouco... Eu admito, apesar de ser homem, adoro a dança, e havia Maradona que dizia... O coreógrafo dizia Maradona é como Nijinsky, o grande bailarino russo. Era feio quando não tinha, quando estava no palco. Mas lá está Nijinsky, quando dançava, quando estava no palco, era exatamente como Maradona. A elegância dominava tudo. E por isso eu adoro, sou romântico, adoro os números 10. E para terminar, e fiz um top 5, e vocês podem fazer efetivamente o top 1 ou 2, o tempo que eu posso dar agora no número 5. Top 5 do número 10 da história. Número 5 lugar, Roberto Baggio. Número 4, Rui Costa. Número 3, Riquelme. Número 2, um pouco chauvinista, já seja dito, eu escolhi Zinedine Zidane. E no número 1, escolhi Diego Armando Maradona.
Eu acrescento Deco.
E Domingos, queres acrescentar algum número 10?
Não, acho que estão aqui os números 10 da história do futebol. Diria que o número 10 é aquele jogador anárquico, aquele que tem talento, aquele que é rebelde e é um jogador diferente dentro do futebol e por isso é que não há muitos.
E achas que o futebol atual permite números 10, a dança no relevado?
Não, não. Nem hoje cada vez menos. Acho que o futebol... acabaram por organizar demasiado o futebol e tirar o espaço desse número 10.
E qual é o melhor número 10, Domingos, se me permites, com quem tu
Maradona,
jogaste? Não, com quem tu jogaste?
Baggio. Falaste aí no Baggio. Roberto Baggio.
Muito bem. E é com o número 10 que fechamos esta tertúlia Bola Branca. Domingos Paciência, Olivia Bonamici e Pedro Azevedo. Voltamos na próxima semana.
Até para a semana. Boa tarde a todos. E Paulo Soares.